A Rádio Rio de Janeiro apresenta Vem Participar. Apresentação: Henrique Miranda e Ceira Oliveira.
Frase do dia:
caminha, eis a ordem da vida. É preciso que te movas. Rompe antigas amarras, alija o lastro inútil, eleva-te e trabalha, age, semeia e cria.
Boa tarde, gente, estou contente por estar com vocês. No ar, 984-867-633. Pode ligar, vem participar.
Boa tarde!
Boa tarde!
Tá vendo?
Lindo!
Pablo e Caio, a dupla! Aê, gratidão!
Ferreira.
Pois é, me salvou aqui no Facebook. É.
Não, e boa tarde pra você que tá em casa recebendo a gente aí no seu radinho, neste YouTube, que é um rádio com imagem, Facebook. É, no aplicativo, Ceira, você recebe o nosso abraço. É tão bom estar com você. E vamos nos aconchegar, porque hoje está frio no Rio de Janeiro.
É, vocês sabem que frio no Rio de Janeiro é 20 graus, né? O pessoal do Sul morre de rir conosco, mas
é verdade,
esse beijo.
Né?
Aliás, até o pessoal do Sudeste, né? Logo ali, São Paulo, também ri.
Logo ali.
Mas é assim, aqui no Rio, 40 graus, entendeu?
Rio,
20
40
é frio.
Graus. É, mas a...
Pablo está concordando.
Não, mas 40 também não é fácil, né?
Não.
Nossa.
Não, sensações térmicas aqui são bem...
É mundo de prova e expiação, não tem
não
média,
é.
Né?
Não tem. Mas, conforme nós, assim... Quer dizer, eu espero, né, que cada um de vocês já tenha deixado a frase separadinha e aí começou o programa... Só enviou para a Rádio Rio de Janeiro, certo?
Isso.
Isso é o combinado.
Não, eu quero começar o programa homenageando uma pessoa muito querida. Coloca um parabéns para a gente aí, Pablo. Pedro Luiz! Pedro Luiz, ele está fazendo aniversário, esse nosso ouvinte querido.
Muito bem!
Muitas bênçãos para você, meu amigo.
Parabéns! E sabe quem fez aniversário dia 7?
Quem?
Antônio de Pádua. Olá.
Antônio de Pádua, grande tricolor.
Fez aniversário. O outro só pensa em futebol?
Não, é porque tá vendo, ele é tricolor. Né? Tá cheio de tricolor aqui hoje. Você tá em minoria. Tá em grande minoria.
Olha o outro fazendo assim.
Mas não é Pablo, não é Caio. Você tá em minoria hoje aqui.
Oxente, tá vendo? Que abuso.
Mas vamos lá.
Olha só, além de enviar a sua frase... Comente a nossa frase, a frase que nós trouxemos hoje.
Uma profundidade,
que
né?
Que tem, assim, eu acho que, assim, um convite, né? É aquele chacoalha, caminha!
Isso.
Né? E, ao mesmo tempo, é um convite a que a gente faça a nossa parte.
É verdade.
Né? A gente fala, a gente tem um discurso tão bonito, né? A gente colhe o que a gente planta. Você está plantando.
Pois é.
E se você está plantando, você, ouvinte internauta, está plantando, o que você está plantando? Porque aí, você sabe que tem gente que reclama muito quando está colhendo coisas que não gostam? E às vezes reclama assim, ai, tem gente de espinho, ai, não sei o quê, ai, estou me cortando, estou me ferindo.
Tá amargo.
Mas esquece que quem é que está plantando?
Pois é. Mas eu
e aí reclama... Não muda o que está plantando e quer que dê uma colheita diferente, pode?
Mas eu quero fazer uma observação, que é muito importante.
Faça.
Porque o Espiritismo, ele não roga praga para ninguém.
Óbvio que não.
Então, a lei, gente, não é ação e reação. A lei é causa e efeito com lei de misericórdia.
Sim.
Então, o que acontece? Você não está sendo punido porque você causou alguma coisa. Você está sendo ensinado... Está, né, tendo uma oportunidade de aprendizagem onde você pode ali fazer o certo.
Não, mas então, pois é, eu acho que às vezes as pessoas ficam muito chateadas achando, né? Ah, Deus esqueceu de mim, ah, Deus não lembrou de mim, Deus não está me vendo. Realmente vê por esse lado de punição, de castigo. Mas, gente, é assumir a responsabilidade. É porque às vezes a gente não se toca que as escolhas foram nossas. Às vezes a pessoa acha assim, ah, mas eu não tinha saída. Sempre tem uma saída.
Pois é, né?
Né? Às vezes a gente... É porque, ó, todos nós, tá? Todos nós temos uma visão curtinha, pequena. Então a gente enxerga ali, a gente naquele momento, com aquela idade, com aquela experiência, com aquela visão, às vezes com o emocional à flor da pele, a gente acha que aquilo ali é o melhor caminho, ou que aquela é a melhor decisão. E aí não é.
É, as escolhas. Há uma colega hoje, lá da escola, ela me mostrou um vídeo, um trecho, né, de uma novela, onde o sujeito, parece que tinha subtraído os bens dela, mas ela estava falando sobre dignidade, que ela tinha dignidade, que ela tinha uma moral a preservar, e aí o sujeito chega e fala assim para ela, eu te dou 6 milhões. Ela diz, eu aceito. Fácil assim. Mas você tem escolha. Você tem escolha.
Pois é, mas eu já ouvi de algumas pessoas falando que a oportunidade faz o ladrão.
É a ocasião faz o ladrão.
Ocasião faz o ladrão.
Vai rimar.
Não, pois é. Algumas pessoas concordam, outras discordam. Não vou entrar nesse mérito, mas eu já ouvi pessoas assim com valores altos, né? Assim, que você fala assim, poxa, que pessoa íntegra, legal. Mas também trazia papel do local onde trabalhava. Então, aquelas resmas de papel. né? Então, quer dizer, aquela história. Quer dizer, quando você pega uma caneta que você sabe que não é sua, por mais que esteja cheio de canetas no seu trabalho, você está fazendo alguma coisa equivocada,
né? Está subtraindo. Agora, é claro que há. É lembrar sempre que a lei de misericórdia tem sempre agravante e atenuante. Então, Deus, ele está sempre ali vendo todas as possibilidades para aquele aprendizado ser o melhor possível.
Aí quando o alarme toca ou você é pego na fraga, entendeu? Com a câmera, isso é um auxílio, porque você acorde e não faça pior, entendeu?
Não, eu estava pensando até nesses 6 milhões, né? Por quanto será que a gente quebraria, né, o nosso senso moral, a nossa fortaleza moral? Então a gente tem que pensar nisso, né? Eu não faria,
tem,
será?
Tem um filme, né? Aquele Proposta Indecente, não sei se você viu.
Que eu marido... não era nascida ainda.
O marido faz...
Eu vi,
é
com Robert Redford,
é
com a mulher do Tom Cruise, é a...
Demi Moore.
Isso aí, eu lembro.
Muito bom. Então, quer dizer, algumas pessoas falam assim, todo mundo tem preço. Mas, quer dizer, será? Quer dizer, a gente tem preço ou tem valor? Né?
Pô, gostei disso. Tem preço ou tem valor? Gostei.
Pois é. Aí quando a gente assim. Porque o convite, né, a frase, né, o convite, é pra gente assim realmente entender que nós somos responsáveis. É óbvio, evidente, a gente fazemos nossas preces, nossas orações, a nossa fé, mesmo que não chegue ao tamanho de um grãozinho de mostarda, faz toda a diferença, né? Como você falou, quer dizer, Deus é misericordioso, Deus é boníssimo, e ele não deixa de auxiliar quando a gente pede ajuda. Mas isso não significa que a gente não vai arcar com as consequências do que a gente fez. A gente precisa para aprender, para crescer, porque todos nós estamos aqui para evoluir. E, como diz o ditado, quem não aprende pelo amor...
vai pela dor.
É, e às vezes a gente vai pela dor e aí teima de novo.
Não, e a dor é nossa amiga.
É, né? Com certeza.
A gente
certeza.
Não pode tratar a dor como inimiga.
Com certeza.
Porque ela vai avisar. Mas isso é porque aconteceu o quê? Uma série de fatores
pois
que chegou a esse ponto.
Mas essa é a questão, entendeu? A gente brinca muito com esse negócio de criança, né? Que você fala com a criança, não faça isso, não faça alguma coisa. Não é só botar o dedinho na tomada, não. Você fala, você explica, você desenha, você isso, você aquilo. E a criança vai lá e faz. E aí cai, escorrega, ou leva um choque. Qualquer coisa que você tinha dito, não faça, que ela faz. E que acontece alguma coisa ruim, ela vai chorar.
É.
Mas ela passa a acreditar na próxima vez que você falar, não faça isso, ela vai continuar testando.
Até ela perceber, né?
Que ela está levando ali a pior.
É.
Né? Porque, e assim somos nós, adultos. Oba! Tem gravação.
Oba!
Você na Rádio Rio de Janeiro.
Boa tarde, aqui é a Fabiane Carvalhosa, da Barra da Tijuca, e a minha frase de hoje é da irmã Sheila. Acalma-te, evita a cólera, A irritação agrava a enfermidade, desequilibra a mente, afeta o espírito negativamente. Nos momentos de contrariedade, entrega-te à prece e faz o melhor ao teu alcance. Se não podes, por teus meios, modificar a situação difícil, acalma-te e espera. Deus te vê e te conduzirá por mãos intangíveis à solução adequada. Sheila, uma boa tarde a todos e muita paz.
Use a sua palavra amiga a quem possa estar precisando nesse momento. Aqui quem está falando é o Biraci Alves da Praça Seca. E vem participar!
Gratidão imensa! Tanto a Fabiane Carvalhosa e oi para todo mundo da Barra da Tijuca, como a Biraci Alves e oi para todo mundo da Praça Seca.
Calma-te! Não é legal? Birinha, Birinha também dando uma mensagem de incentivo. É, Birinha, obrigado, Fabiane.
Birinha é ótimo, é, né? Birinha. Olha a intimidade. Ah, mas nós gostamos muito da campanha. Vem participar!
Vem participar.
Gratidão imensa.
E aí, agora, voltando à frase do dia, eu gostei da parte do movimento. Movimenta.
É, não fique parado.
Se movimentar.
A pessoa, às vezes, faz oração, pede e fica sentado esperando.
É, aí é a hora parar, né? A hora parada. Tem oração, ação, que é a hora parada.
Ah, é, pois é, tem hora parada.
É, pois é, eu tinha, aí é um podia fazer uma, um trocadilho melhor, mas a verdade é essa, né? Uhum. Porque a oração, ela tem que estar acompanhada
da ação.
De ação.
Da pessoa que está pedindo.
Exatamente, é. Tem que se movimentar em função daquilo que está pedindo. É, aliás, é importante saber o que pedir. O que
pois
pedir
é,
a Deus.
Mas você sabe que tem gente que fala assim, poxa, eu gostaria tanto de ganhar na loto, não joga. Ah, eu gostaria tanto de conseguir um emprego,
mas não
se candidata, não investe em si enquanto profissional, entendeu, na sua carreira. Porque você tem, independente da profissão, tá, gente? Tem que se manter atualizado.
Sim.
Porque o mundo piscou, passou. E se você não se atualiza, você... Quer dizer, o conhecimento acaba ficando obsoleto,
sim,
né?
Sim, claro, tem que se atualizar.
Tem que se atualizar.
Agora, uma coisa
então,
importante.
Pedir sem fazer o seu melhor, não adianta. Ah, mas eu pedi para passar de ano, eu estudei muito e não passei. Tem algum ensinamento nisso? Sempre é o melhor para você, tem uma razão para isso ter acontecido.
Pois é. Você pode até pedir um carro. Pode pedir, não tem problema, não. Agora, que negócio? Será que esse carro vai ser útil? Vai ser algo
ou
que vai acrescentar.
Ou vai ser o melhor para a pessoa.
Porque às vezes é um vendedor.
Pois é.
Que o cara está precisando de um carro para trabalhar melhor, não tem condição, e ele pede a Deus um carro. E aí vem por alguma condição, um sorteio, não é? Ele consegue, ali um amigo aparece, ah, poxa, eu estou querendo aí passar esse carro à frente, você pode ficar com ele, sei lá. Mas a verdade é que o que nós estamos pedindo a Deus, temos que saber o que pedir a Deus.
Com certeza.
É? Porque pode também nos prejudicar, né?
É, como eu já disse, né? Quer dizer, eu escutei uma palestra do Divaldo que ele cita um exemplo desse, né?
Ah.
Em que o pai, que tinha assim, era boníssimo, fazia muitas coisas boas, muita gente gostava dele nos dois planos da vida, e ele pediu pela filha que estava internada, para que ela sobrevivesse.
Ah.
E ele foi atendido. Ela sobreviveu, ela teve alta do hospital, passou-se algum tempo, ela cometeu um ato contra si mesma. Então, quer dizer, o que tinha sido... Aí, o que o Divaldo trabalhou, né, na época, é que a gente não enxerga muito longe, a gente não entende muitos porquês. Porque estamos encarnados, e mesmo desencarnados, no nosso degrauzinho evolutivo, a gente não consegue entender muitas coisas. E a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a uma hora, que de lá o futuro. E aí ele falou, quer dizer... É, que a gente devia aprender a orar pelo melhor para a pessoa, entendeu?
Sim,
quer dizer,
sim.
Não olhe pelo aquilo que você acha que é o melhor, por aquilo que você enxerga, mas olhe pelo melhor da pessoa.
Sim.
Porque o pai tinha a melhor das intenções, ele fez uma oração pela filha dele, ele não queria perder, entre muitas aspas, a filha, e na realidade ela acabou se comprometendo mais.
Tem uma história de Hilário Silva, onde a mãe e o filho estavam aquelas pousadas de águas quentes, que ele estava fazendo tratamento, que ele era cadeirante.
Uhum.
E a mãe pedia sempre para ele andar, para voltar, ter a criatividade toda, e ele melhora.
Uhum.
Ele melhora, começa a andar, mas ele começa a jogar. Começa a ter uma vida assim muito conturbada. E o que acontece? A mãe ora para ele voltar para a cadeira. Porque quando ele volta, ele se aquieta e consegue, então, correr a encarnação dele sem desvios morais.
E aí você me lembrou uma outra história. Tem gravação ou não? Tem uma. Então vamos na gravação antes da história.
Vem participar.
Boa tarde, queridos irmãos, Seir, Henrique, toda essa equipe maravilhosa da Rádio Rio de Janeiro, ouvintes, Ângela Pontes aqui falando, e a minha frase de hoje é de André Luiz, tá? Escrita por nosso amado Chico Xavier. É, André Luiz disse assim: a sua luta é consigo mesmo e não com mais alguém. É a si mesmo que você precisa vencer, ou seja, vencer seus defeitos, os seus vícios, os seus desejos, os seus pensamentos e etc. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. Um beijo no coração de todos vocês, uma semana repleta de muita paz, saúde e, pessoal, vem participar!
Vem participar. E isso aí, Ângela. Gratidão enorme. Oi para todo mundo de São Gonçalo.
É o que tá dentro da gente mesmo.
É.
Né?
Mas a história.
Conta a história. Conta a história.
É, de a mãe, que também foi orar, pedir pelo filho, que estava numa cadeira de rodas. Estava numa cadeira de rodas, não. Ele não tinha os braços, só tinha as pernas e o médico tinha dito que teria que amputá-la. E ela foi pedir para que não acontecesse isso. E aí, na oração, quer dizer, ela recebeu, né, o retorno de que ele ia perder as pernas, porque ele vinha várias encarnações cometendo o autoextermínio. Então, se não, ele já estava planejando
como
ir até um rio e se jogar dentro.
Olha.
Então, quer dizer, uma coisa que parecia ser uma coisa ruim para ele, era o auxílio para que ele conseguisse levar a encarnação até o final.
Mas eu vou dizer para vocês, ouvintes, internautas, não é fácil a gente compreender isso.
Não, com
então,
certeza.
Por isso que a gente está aqui no programa, por isso que tem toda a literatura,
para
a gente ler e a gente lembrar, para a gente poder pegar forças de compreensão para esses momentos. Posso dar um alôzinho pro pessoal aqui?
Podem!
Olha só, galera do YouTube, Lúcia Helena de Souza, Portugal, um beijão pra você. Tá lá em Niterói, ela, do outro lado da Poça d'Água. A Fabiana que já mandou a frase do dia. Rosimar Guimarães, oiê pra você também. Nossa querida Ângela Pontes. Luísa Jesus, querida, que bom que você está conosco. A Tamara Pisani também, e ela é lá de Salvador, Bahia. Beijão para esses baianos maravilhosos. Carmen Rocha, eu dei bom dia para ela de manhã, dei bom dia também para a Ângela, que estava lá no Manhã na Rio. E como sempre, Carmen Rocha dando aquele alô para a Rádio de Janeiro, deixar o like, né, para esse algoritmo aí trabalhar ao favor de Jesus.
Amém. Mas olha só, no Facebook nós temos a Cirlei Santos, que deu boa tarde a todos nós, falou que veio curtir, gratidão e desejando muita paz. A Carmen Rocha também aqui, também mandando abraços fraternos. A Carmen Rocha, peraí, deixa eu ver quem mais. Acho que são até as duas aqui. Mas olha só, tem uma coisa boa. Tem uma coisa boa. 56.600 inscritos no YouTube.
É mesmo? Olha só.
Rumo a 60 mil, hein, gente?
Rumo a 60,
hein? Rumo a 60 mil. Ó, vamos acelerar para poder conseguir chegar logo, né? Compartilhe os programas, fale do canal da Rádio Rio de Janeiro para os seus amigos, familiares, conhecidos, as pessoas que frequentam o Grupo Espírita, o Centro Espírita, a Casa Espírita, né?
É.
Porque é importante. E você não... sabe que tem gente que ainda não segue a Rádio Rio de Janeiro?
Não, tem mesmo,
Você sabe
isso?
Que tem mais absurdo do que esse?
Qual?
Tem gente que não sabe o que é o Clube da Fraternidade.
Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade é um clube super seleto, mas que todos podem participar.
Com
porque
certeza.
É um clube em que você se filia, você se agrega à Rádio Rio de Janeiro e faz parte de um clube de ouvintes que tem algo assim muito a oferecer, que é uma programação rica em evangelho. Uma programação rica de tudo aquilo que você deseja ouvir de uma rádio, de uma emissora, por isso que o nome é emissora da fraternidade.
É isso aí, nós precisamos ser fraternos,
ser fraterno,
participando,
sim,
desse clube. Ser um elo forte, uma corrente fortíssima para poder sustentar essa rádio do coração.
Não, eu, desde 1951 que há essa mentalidade. Eu já contei essa história aqui, quem está no ar hoje... É, em 1951 foi feita uma reunião dia 8 de setembro. Uhum. Geraldo de Aquino, muito emocionado, leu a carta de uma ouvinte, no caso, era ouvinte do Evocação e Meditação da Ave Maria, que passava na Rádio Rio de Janeiro, mas era a Rádio Rio de Janeiro. Não, não era a Rádio de Janeiro ainda não. Era. Ai, não sei qual era a rádio naquela época, não. Mas a rádio. Transmitir a evocação e meditação da Ave Maria. E essa ouvinte fez uma doação de 1.000 cruzeiros para que nós começássemos a ter o movimento de comprar uma rádio para os espíritas.
Muito bom, né? Gratidão imensa a cada um envolvido no passado, que possibilitou nós estarmos aqui no presente. E gratidão imensa a cada um que faz parte do Clube da Fraternidade. Uhum. Que, como vocês sabem, a rádio... tem uma estrutura física, tem equipamentos, tem uma equipe fantástica de profissionais que permitem que nós, voluntários, estejamos aqui falando com vocês.
E não precisa doar 1.000 cruzeiros, não, gente. Pode ser real, não tem problema, né?
Sim, e a quantia que for. Mas o ideal é que faça parte do Clube da Fraternidade, porque a contribuição é mensal.
Mensal.
O que não impede que de uma vez ou outra você faça um extra.
Faz Pix agora, pode ser programado mesmo.
Ah, não estou sentindo falta.
De quê?
De um monte de gente.
Um monte de gente?
De Tinha Araújo.
De Tinha.
Tô
cadê
sentindo
tu?
Falta.
Mas sabe quem chegou
do
aqui?
Álvaro.
Ele chegou aqui.
Chegou, acabou chegou. De chegar, eu ia reclamar de você, tá
Saudações,
vendo?
Saudações, Álvaro de Oliveira Dias. Tá aqui com a gente.
Agora me fugiu o nome, tava na ponta da língua.
Tava.
Aquela que você que encontra. Não, ainda dá tempo. Que encontra com a gente nos feirões, que a gente grava com ela, nunca mais mandou gravação.
Rogéria.
Isso, tá vendo? Rogéria, na pontinha da língua. Tô sentindo falta,
tava,
gente. Cadê você?
Sábado ela tava com a gente no seu papo de espírita, mas.
Ah, quer dizer que vem participar, não.
É, solta a vinheta aí, Edu. Solta, já tá na hora, Paulo.
O Paulo.
Eu tô discutindo com o Pablo aqui no ar. Vamos lá, então, no Desafio Espírita de hoje, quando falamos de um adepto da doutrina espírita, chamamos esta pessoa de letra A, kardecista, letra B, espírita, ou letra C, espiritualista. Então, quem nós designamos como adepto da doutrina espírita? Kardecista, espírita ou espiritualista? E dá tempo até de falar mais um pouquinho. Dá tempo de falar mais um pouquinho.
Dá.
Eu fui rápido aberta
falando
aqui.
Gente, olha, ainda continuamos recebendo a sua frase do dia. Então envie para nós e o comentário sobre a nossa frase. Caminhe, eis a ordem da vida. É preciso que te movas. Rompe antigas amarras, alija o lastro inútil. Levanta-te, trabalha. Age, semeia e cria. Até já.
Até já. Valeu.
Você está ouvindo Bem Participar.